Aqui conosco nos estúdios hoje, o arcebispo de Porto Velho, em Rondônia, Dom Roque Paloschi, com quem a gente vai conversar agora. A gente falou bastante do meio ambiente, falando da COP30. O senhor tem um trabalho reconhecido em todo o país, né? Inclusive, o senhor foi presidente do Conselho Indigenista Missionário. Como é que o senhor tem avaliado essa luta dos povos originários, dos nossos indígenas, principalmente visto agora com essa discussão em torno do marco temporal, Dom Roque?
Nós cantamos em nossas comunidades, Rafael, há muitos anos, ninguém se engana, ninguém se engana. Essa história já começou desumana. Foi uma luta muito grande para o Supremo definir a questão do marco temporal. Porém, o Congresso está tentando inviabilizar isso com essa lei já firmada. Mas os povos indígenas, a história do Brasil não começou em 1988. A história dos povos de 10, 12 mil anos vivendo nessas regiões é, como se diz, a salva-conduta dessas terras originárias. Não basta um ordenamento jurídico, é preciso ter ciência e consciência do direito originário desses povos, que aqui viviam há 10, 12 mil anos antes da chegada dos europeus. Então, o marco temporal é decisivo, e por isso que é preciso continuar acreditando, sim, e acreditando nesta Constituição que recebeu o nome de Constituição Cidadã. É uma luta, mas os povos originários, os povos indígenas, são perseverantes. E tem demonstrado isto historicamente.
Dom Roque, nós temos visto aí situações preocupantes agora, mas que sempre aconteceram, né? Essa luta, o senhor próprio disse agora, essa luta não é de agora. Mas mais recente agora, o caso do povo Yanomami, que sofre, né, com o problema do garimpo ilegal. E é um problema que foi, que deram luz a esse problema no início do ano passado, mostrando um verdadeiro genocídio do povo Yanomami. Mas o senhor vê alguma melhora de lá para cá? Ou o senhor acha que essa luz que o atual governo trouxe ainda não deu resultado de prático para esse povo?
Eu, imaginando que o senhor ia fazer essa pergunta, eu pesquisei. Em 1988, a CNBB fez uma manifestação em defesa do povo Yanomami, com uma pontuação de uma clareza e de uma profecia jamais vista. Porque esse problema do garimpo em terras dos povos Yanomami e Yekuana é muito antigo. Então, nos anos 80, também se caminhou muito nessa desaparecimento dos povos. Mas naquele tempo o garimpo era muito artesanal. Hoje ele é de uma tecnologia avançada, com recursos e tudo. Não podemos nos desesperar. Aqui não se trata de aplaudir ou não aplaudir. Acontece que a pressão também do judiciário tem exigido que o governo tome medidas. Também no governo passado, foram inúmeras decisões judiciais que exigiam do governo atitudes. Temos um longo caminho a percorrer, mas a vida vence. A teimosia e a fidelidade dos povos originários vence. Há poucos dias, o grande xamã, o grande líder Davi Copenhagen, foi recebido pelo Papa. E ele ficou muito sensibilizado. Eu digo isso com muita serenidade porque eu morei 10 anos e meio em Roraima. Andei muitas vezes na terra Yanomami. Andei muitas vezes. Porém, é uma equação difícil. Mas é preciso encontrar a resposta. É uma dívida do Estado brasileiro. É uma dívida do Estado brasileiro dos povos indígenas. E eu disse, fui neste início de 2023, fui convocado, que ainda era o presidente do CIMI, para o Senado. Aqui trago também aquilo que falei lá. A questão do garimpo nunca foi solução para os povos indígenas. Pelo contrário, foi caminho do genocídio, como o senhor bem disse. Não tem solução mágica, mas é preciso acreditar e o governo brasileiro tem que ter responsabilidade para, de uma vez por todas, garantir não só dos povos Yanomami, mas garantir os territórios de todos os povos indígenas, como reza a Constituição. O retrato de aquilo que está acontecendo com o povo Yanomami é o retrato de todas as terras indígenas dessa pátria amada e idolatrada. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Infelizmente, nós caminhamos para o desaparecimento dos direitos originários, sobretudo dos artigos 231 e 232 da Constituição.
E a demarcação de terra, Dom Roque, pode ser ou não, pode ser não, deve ser a principal saída para a questão do meio ambiente, porque os povos originários, os indígenas, são os que melhores cuidam da nossa casa comum, né?
Correto, e isso quem diz é o próprio governo, não o governo atual, todos os governos, os dados estão aí. Então é muito fácil, às vezes, nós criticar e condenar as comunidades indígenas, mas por trás há também muito sofrimento. E a demarcação é um direito originário, e a Constituição do Brasil rezou em 88 que em 5 anos deviam ser demarcadas, homologadas e registradas as terras indígenas e quilombolas. Infelizmente, nós estamos chegando há quase 40 anos e continuamos com a maioria das terras indígenas sem nem grupo de trabalho, né? Nem criado grupo de estudo de trabalho para que se verifique a viabilidade do reconhecimento e a demarcação das terras. É lamentável, e isso é grita aos céus essa indiferença de uma sociedade fria, calculista e gananciosa daqueles direitos dos pobres dessa terra.
A gente ia falar aqui, Dom Roque, sobre o Jubileu da Esperança em 2025, né? Que é foi um dos assuntos tratados também dentro da Assembleia da CNBB. E esse jubileu, o senhor estava falando, muito do que o senhor falou agora, a gente revete para a esperança, né? Existe essa esperança, a gente tem que se apegar nessa esperança do Jesus ressuscitado, inclusive nesses aspectos sociais, para que a gente consiga continuar, cada um da sua maneira, lutando para que isso aconteça?
Sem dúvida, porque sem isso, é um Jesus desencarnado. E ele se revela justamente no pequeno, no fragilizado, né? Assim, ele vai acompanhando desinteressadamente os discípulos de Emaús. Ele se apresenta a Maria Madalena. Ele continua se revelando para ti e para mim e para cada um dos nossos ouvintes no pequeno, no frágil, no invisível. E todas as vezes que nós deixamos de fazer algo a um desses pequeninos, é a ele que nós estamos deixando de fazer. Eu acredito piamente, e isso é o ensinamento da Igreja: não tem amor a Deus se não tem amor ao irmão.
No Rock, nós estamos perto de encerrar o jornal. Eu queria mudar de assunto aqui com o senhor, porque nós temos, eu falei agora no início do jornal, que a gente está esperando lá para Porto Velho uma festa bacana para o ano que vem, né? A Arquidiocese completa 100 anos em 2025.
Estamos já há 3 anos caminhando nas celebrações do centenário, né? No primeiro ano, um ano de missionário, e agora estamos caminhando este ano de 2024 para celebrando os mini congressos eucarísticos. Em 2025, nós vamos celebrar de 10 a 13 de julho o Congresso Eucarístico Arquidiocesano, com a presença, sim, de todas as paróquias, comunidades, para este grande encontro de louvor, de gratidão a Deus pelos 100 anos da criação da Igreja Particular de Porto Velho. Vós sereis minhas testemunhas. Nós temos muito que louvar e bendizer a Deus por testemunhos proféticos, né, de homens e de mulheres, missionários e missionárias de tantos lugares do mundo e do Brasil, que lá deixaram a marca de paixão e amor a Deus e aos povos daquela região.
Dom Roque, muito obrigado pela sua vinda até aqui, pela sua presença, disponibilidade e paciência por aguentar a gente aqui nesse período. Muito obrigado, Dom Roque.
Eu que louvo, bendigo a Deus poder participar do jornal aqui com você, Rafael e Murilo, né? E por essa oportunidade, né? Porque a gente se sente um pouco até quase vaidoso poder participar aqui na Aparecida, da Rede de Rádio Aparecida.
Então, um grande abraço também pro pessoal da Rádio Caiari, né, em nome do Raila Vareda, que está aqui acompanhando hoje o Dom Roque na Rede Aparecida de Rádio.